tentativa de golpe, formação de organização criminosa, terrorismo? Quais crimes podem ter sido cometidos por quem participou da invasão e depredação de prédios públicos em Brasília no domingo? Para falar sobre o assunto, nós convidamos Leonardo Pantaleão, que é especialista em direito e processo penal. Ele está na ponta da linha e conversa conosco agora. Leonardo, bom dia para você.
Bom dia, prazer falar com você e com seus ouvintes.
Leonardo, que meios o Código Penal dá à justiça para punir quem participou do que aconteceu no domingo aqui em Brasília?
Olha, aquilo que vislumbramos no domingo se encaixa, de fato, em inúmeros crimes previstos na nossa legislação. Nós temos ali prática evidente de crime patrimonial, ou seja, nós temos ali o crime de dano qualificado, uma vez que houve uma ofensa ao patrimônio público, portanto, o crime de dano qualificado é um dos crimes que certamente serão ali de responsabilidade das pessoas que ali estavam. Depois nós temos outras tipificações, como, por exemplo, uma associação criminosa, que reflete exatamente essa ideia das pessoas se associarem para o cometimento de crimes. Então, a associação criminosa me parece também caracterizada. Nós temos também outros delitos, como furto, uma vez que houve subtração, inclusive, de armamentos, do GSI. Então nós temos ali crimes contra o Estado Democrático de Direito, onde você tem ali condutas no sentido de buscar depor eventualmente um governo legitimamente constituído. Então você tem ali uma gama muito vasta de crimes que, de fato, foram praticados naquele episódio triste da nossa história do último domingo.
Agora, Leonardo, a gente está vendo que as autoridades estão fazendo campanhas na internet, né, para recolher provas. Por exemplo, pessoas que filmaram os atos antidemocráticos no domingo, postaram em redes sociais, colocaram fotos, elas estão sendo identificadas e vão ser, evidentemente, processadas. Algumas já estão presas aqui em Brasília. Essas provas, pela sua experiência, colhidas por meio de redes sociais, podem mesmo ser usadas ou existe o risco, como a gente observa muitas vezes em nosso país, lá na frente, serem anuladas no decorrer do processo?
Não, essas provas podem ser utilizadas sem nenhum problema, até porque a maioria delas foi, inclusive, produzida pelas próprias pessoas, né, que se autofilmavam muitas vezes para postar nas redes sociais, para mostrar que estavam dentro de um determinado prédio público. Então, essas provas foram provas legitimamente obtidas. É evidente que a defesa pode questionar se houve algum tipo de montagem ou não, pode ser submetida a uma perícia essas imagens, mas a perícia atestando que não houve qualquer tipo de manipulação, certamente elas têm total validade, não há que questionar a produção e a eficácia desse meio probatório.
E o que dizer do crime de terrorismo? Porque a gente tem observado, né, autoridades falando do crime de terrorismo. Você falou algumas coisas que estão previstas aí no Código Penal, né? Mas tem, por exemplo, a Lei 13.260, que fala exatamente sobre o crime de terrorismo. É forçar um pouco a mão falar de terrorismo devido ao conceito que a gente tem sobre terrorismo, que é comumente aceito, ou isso no processo pode realmente ser levado adiante? Mais uma vez, insisto, se as autoridades ou a polícia enquadrar as pessoas como prática de crime de terrorismo, algumas delas, isso lá na frente não pode, por forçar um pouco a mão, na opinião de alguns, acabar anulando o processo?
Olha, na verdade, o que nós temos aí, você tocou num ponto muito importante, que é a Lei 13.260, é uma lei de março de 2016, portanto, uma lei relativamente nova, e que ela trata exatamente dessa questão do terrorismo. Ela disciplina, ela conceitua o terrorismo para os fins jurídicos brasileiros. Essa situação, talvez até por uma falha legislativa, por uma falha da redação da lei, ela não se enquadraria hoje dentro do conceito jurídico de terrorismo. Claro que quando nós falamos terrorismo, num sentido amplo, num sentido leigo, essa conduta até pode se amoldar, porque quer queira, quer não, foi um comportamento que teve por objetivo causar um terror social. Mas, no sentido jurídico, não se adequa. Por quê? Porque nos termos desta Lei 13.260, o terrorismo ele consiste na prática de atos previstos na própria lei, mas por motivações pontuais, específicas, que a lei elenca. E a lei coloca lá, para caracterizar o terrorismo, razões de xenofobia, razões de discriminação ou até mesmo preconceito de raça, cor, etnia e religião. Ponto. Então, qualquer outra coisa que você tente encaixar dentro do conceito de terrorismo, não vai haver ali esse encaixe perfeito, esse enquadramento perfeito na ideia do terrorismo de acordo com as diretrizes da legislação vigente hoje. Portanto, eu imagino que qualquer tentativa de inculpação em delitos de terrorismo não vingará. Isso não significa que vai anular o processo. Eu posso ter uma acusação da prática de diversos crimes, inclusive terrorismo. O terrorismo, eu entendo, que não tem espaço para uma responsabilização criminal naquele cenário de domingo. Mas os outros crimes podem permanecer rígidos naquela ação penal e haver uma condenação por eles e uma consequente absolvição pela prática do terrorismo.
Nós estamos conversando com Leonardo Pantaleão, especialista em direito e processo penal, falando aqui sobre os possíveis crimes que foram cometidos por quem participou dos atos antidemocráticos golpistas do último domingo aqui em Brasília. Aqui uma pergunta de leigo, viu, Leonardo? Porque eu estou vendo aqui no Código Penal, porque em muitas práticas o Código Penal fala de detenção e outras práticas, reclusão. Queria que você explicasse para nós aqui qual a diferença aqui para alguns ser detenção e outros reclusão. O que acontece com um com o outro que talvez para o leigo apareça que tudo é a mesma coisa?
Não, realmente não é a mesma coisa. Nós temos aí uma distinção conceitual muito importante. Ambas são modalidades de pena privativa de liberdade. Porém, o legislador destina a pena de reclusão para aqueles crimes que ele considera mais grave. Por que ele considera a reclusão para essas hipóteses? Porque a reclusão admite o regime inicial de pena no sistema fechado. Então, o regime fechado de cumprimento de pena no seu termo inicial. Ao passo que a detenção, consequentemente destinada para crimes considerados menos graves pelo legislador, ela não tem espaço para o regime fechado. O mais rigoroso regime para um crime apenado com detenção é o regime semiaberto. Portanto, a distinção ela é nesse aspecto, é em relação à gravidade e, consequentemente, à possibilidade de inclusão daquele indivíduo num sistema prisional mais rigoroso através do regime fechado de cumprimento de pena.
E pelo que você descreveu aqui dos crimes, né, que estão previstos no Código Penal, para essa situação específica, a maioria aqui é reclusão mesmo.
Sem dúvida. A maior parte é reclusão, inclusive reclusão com penas altas. Quando nós pensamos nos crimes contra as instituições democráticas do Código Penal, alguns deles chegam a ter uma pena máxima de até 12 anos de reclusão. Então, imaginando uma situação hipotética em que o indivíduo possa ser responsabilizado criminalmente por associação criminosa, pelos crimes contra as instituições democráticas, por crimes de dano ao patrimônio público, certamente essas penas somadas, elas podem ultrapassar com certa facilidade os 15 anos de reclusão.
Leonardo Pantaleão, especialista em direito e processo penal, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Claro que ainda os ânimos estão bem exaltados ainda pelo que aconteceu no último domingo, então a ideia é que com o tempo, né, haja um freio de arrumação e aí os processos devem aí seguir um caminho mais claro, pelo menos essa é a expectativa aí das autoridades. Muito obrigado, agradecemos muito a sua participação.
Eu que agradeço o convite e até uma próxima oportunidade.